Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Grande História da Evolução, na Trilha dos Nossos Ancestrais, de Richard Dawkins, uma obra de divulgação científica dedicada à história evolutiva da vida. O livro organiza a biologia evolutiva como uma peregrinação, encontrando ancestrais comuns cada vez mais antigos até se aproximar da origem da vida, há cerca de 4 bilhões de anos. Em vez de narrar a evolução como uma linha progressiva que culmina no ser humano, Dawkins apresenta uma estrutura ramificada, na qual cada encontro revela parentescos, divergências e adaptais compartilhadas. A obra combina explicação conceitual, exemplos de organismos específicos e discussão de temas como seleção natural, regulação genética, bipedalidade, classificação biológica e fenótipo estendido. Seu propósito é ampliar a compreensão do leitor sobre a ancestralidade comum e mostrar que a diversidade biológica só faz sentido quando vista como resultado de uma longa história. De ramificas ex evolutivas, vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a peregrinação reversa como forma de reconstruir a árvore da vida. A estrutura mais característica do livro é a viagem ao contrário no tempo evolutivo. Dawkins não começa na origem da vida para avançar até os humanos, como muitas narrativas tradicionais. Mas parte do presente retrocede por sucessivos pontos de encontro com outros ramos da vida. Essa escolha altera a interpretação do processo evolutivo o ser humano. Deixa de parecer o objetivo final da história natural e passa a ser apenas um peregrino entre muitos. Cada entroncamento representa um ancestral comum compartilhado com outro grupo, permitindo que o leitor compreenda a árvore da vida como um sistema de parentesco. Não como uma escada de complexidade. O método também evita a ideia equivocada de que espécies atuais descendem umas das outras diretamente. Que humanos não descendem de chimpanzés modernos, por exemplo, ambos compartem o gen ancestrais comuns. A peregrinação torna visível essa lógica ramificada e ajuda a traduzir a filogenia, que pode parecer abstrata, em uma sequência de encontros conceitualmente organizada. O resultado é uma obra que ensina evolução por meio da arquitetura da ancestralidade. Em segundo lugar, o deslocamento do ser humano do centro da narrativa evolutiva. Um dos efeitos intelectuais mais importantes do livro é reduzir o antropocentrismo. Dawkins começa pelos humanos por conveniência narrativa, mas o percurso mostra progressivamente que nossa linhagem é apenas uma entre inúmeras ramificadas. Ao encontrar primatas, mamíferos, vertebrados, animais mais distantes e outros grandes grupos da vida, o leitor percebe que características humanas importantes surgiram em contextos específicos, sem indicar superioridade evolutiva geral. A bipedalidade, associada a fósseis como Littlefoot e a outros hominíneos, é tratada como uma solução anatômica e ecológica, não como sinal de destino inevitável. Do mesmo modo, a ausência de cauda nos grandes símios e humanos é explicada por transformações corporais herdadas e não por uma marcha rumo à perfeição. Essa abordagem mostra que toda espécie atual, ela é igualmente moderna no sentido evolutivo, todas descendem de ancestrais que sobreviveram até o presente por linhagens contínuas. O valor do livro está em substituir uma visão hierárquica da vida por uma visão genealógica, na qual parentesco, contingência e adaptação local importam mais que noções simplistas de progresso. Em terceiro lugar, genes, desenvolvimento e regulação como fontes de diferença biológica. Dawkins dedica atenção a uma ideia central da biologia evolutiva moderna. Organismos diferentes não são explicados apenas pela posse de genes completamente distintos. Em muitos casos, diferenças importantes dependem de quando, onde e com que intensidade certos genes são ativados. O exemplo do camundongo, mencionado nas descrições da obra, ilustra esse ponto ao aproximar espécies aparentemente muito diferentes por meio de mecanismos genéticos compartilhados. A conclusão não é que os genes sejam irrelevantes, mas que sua função deve ser entendida em redes de desenvolvimento e regulação. Essa perspectiva ajuda a explicar como pequenas mudanças em controles genéticos podem produzir grandes efeitos anatômicos, comportamentais ou fisiológicos ao longo do tempo evolutivo. O livro, portanto, aproxima a seleção natural de temas da biologia do desenvolvimento, mostrando que a evolução opera sobre organismos reais, formados por processos complexos, e não sobre listas isoladas de genes. Para o leitor, essa discussão corrige uma versão simplificada do darwinismo em que cada característica corresponderia mecanicamente a um gene único, substituindo-a por uma compreensão mais dinâmica da herança e da variação. Em quarto lugar, fenotipo estendido e a relação entre organismo, comportamento e ambiente. Entre os conceitos associados à obra de Dawkins, o fenótipo estendido tem presença importante em A Grande História da Evolução. A ideia amplia o significado de característica biológica. Aquilo que um organismo produz no ambiente também pode ser compreendido como expressão de sua herança evolutiva. O caso dos castores e suas represas é um exemplo claro. A represa não é parte do corpo do castor, mas resulta de comportamentos moldados pela seleção natural e modifica as condições de sobrevivência do próprio animal. Essa perspectiva evita separar rigidamente organismo e ambiente, pois mostra que seres vivos não apenas se adaptam a nichos existentes, eles também alteram ativamente os nichos em que vivem. O conceito é útil porque conecta anatomia, comportamento e ecologia dentro de uma mesma explicação evolutiva. Ele também amplia o alcance da seleção natural, sem transformá-la em uma força vaga. O foco continua sendo a transmissão diferencial de variantes hereditárias. Mas os efeitos dessas variantes podem aparecer fora do corpo. Assim, o livro demonstra que compreender a evolução exige observar tanto estruturas internas quanto consequências ambientais das ações dos organismos. Por último, classificação. Raças e limites conceituais na descrição da diversidade. A obra também examina como os seres humanos classificam a diversidade biológica e quais riscos surgem quando categorias são tratadas como essências fixas. Ao discutir temas como espécies, linhagens, grupos e a controvérsia sobre raças, Dawkins mostra que a natureza frequentemente apresenta continuidade, variação gradual e fronteiras históricas complexas. O exemplo do gafanhoto, citado nas descrições do livro, serve para levantar a pergunta sobre quando diferenças populacionais justificam categorias separadas e quando apenas refletem variaço dentro de uma linhagem. Essa questão é importante porque a evolução não produz gavetas perfeitamente delimitadas, produz populações que mudam, se separam, se reencontram ou se extinguem ao longo do tempo. A classificação científica é indispensável, mas deve ser entendida como uma ferramenta para organizar parentescos e diferenças, não como um retrato absoluto de essências naturais. O livro ajuda o leitor a perceber que conceitos biológicos precisam ser avaliados historicamente. Espécies e grupos fazem sentido dentro de árvores genealógicas, enquanto classificas nas rígidas de mês podem ocultar a continuidade evolutiva, que pretendem explicar. Em conclusão, A Grande História da Evolução é indicado para leitores que desejam uma visão ampla, rigorosa e organizada da biologia evolutiva. Estudantes, professores, leitores de divulga e só, científica e pessoas interessadas em ancestralidade humana encontrariam no livro uma síntese extensa, mas estruturada, dos principais modos de pensar a evolução. Seu benefício intelectual está em ensinar a ver a vida como uma rede de parentescos históricos e não como uma sequência linear de aperfeiçoamentos. O leitor ganha ferramentas para interpretar fósseis, semelhanças anatômicas, regulação genética, comportamento animal, classificação biológica e relações ecológicas sob uma mesma lógica evolutiva. Em comparação com outros livros de divulgação sobre darwinismo, a obra se destaca pela arquitetura narrativa da peregrinação reversa e pela escala enciclopédica. Muitos livros explicam seleção natural ou ancestralidade comum, Este combina esses conceitos em uma jornada pela árvore inteira da vida, conectando exemplos específicos a uma visão panorâmica. A leitura pode exigir dedicação pela extensão e densidade, mas essa exigência corresponde à ambição do projeto. O diferencial do livro está em unir clareza expositiva, estrutura filogenética e amplitude temática, oferecendo não apenas uma introdução ao evolucal, mas um mapa concício da história biológica do planeta. Se você quiser apoiar Richard Dawkins, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!